Ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo pelas ondas da Twitch e do YouTube para vocês, meus amigos. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom, cara? Estamos aqui de volta. A gente teve que fazer uma pequena pausinha aí também, porque para cuidar da saúde, né?
Protocolos de saúde e segurança.
Exato, mas voltamos com tudo, voltamos em momento pós-trade deadline, que não tem como voltar num momento melhor da temporada, né? Principalmente nessa trade deadline que foi movimentada,
Doideira,
cara.
né? Coisa pra caramba. Eu acho que teve muitas off-season que não foram tão movimentadas assim, né, Felipe?
Exato, cara. É, foi. E, tipo, teve as trocas de alto padrão, teve aquelas trocas que você fala, essa troca está sendo subestimada, ou esse jogador incluído em determinada troca está sendo subestimado. Foram movimentos importantes, cara.
É, aconteceu coisa pra caralho mesmo, né, bicho? Não tem nem o que dizer. O Milu tá achando que aconteceu coisa pra caramba também.
Ah, ele tá pistola aqui. Milô! Aí, autoridade.
Boa, boa. Mas então, bora falando então, tipo, desde a semana passada, né, vinha acontecendo trocas. A gente pode dar uma passada geral em duas grandes trocas que aconteceram. Primeiro, o Clippers mandou duas paçoca e recebeu Norman Powell e Robert Covington. A gente não chegou a comentar essa troca aqui. E eu fiquei baita feliz com essa troca, bicho. Realmente muito feliz. A gente não deu nada. Recebeu dois jogadores aços. Muito bom mesmo, muito bom mesmo.
Combinam bem com as estrelas que estão lesionadas, sabe?
Exatamente. É, nesse ano a gente sabe que o Clippers não consegue chegar tão longe no geral. Vai tentar competir ao máximo, tal, essas coisas, mas a expectativa é que não chegue tão longe.
Sim.
De qualquer forma, o time vai tentar, né? Eu gosto, que uma das coisas que eu mais gosto no Clippers é que o Clippers, tudo bem que não tem picks, mas mesmo se tivesse picks, o Clippers não tanca, né, Felipe?
Exato, cara. E também prova da. Tipo, tem um bom treinador que desenvolve os jogadores que tem em mãos quando não tem suas principais peças em mãos. E trazer jogadores assim como esse, por mais que eles não. Como você disse, eles não vão mudar o patamar do Clippers nessa temporada. É uma temporada atípica para um time que nos últimos anos foi bem montado. Mas
E eu acho
dá
que
para brilhar um.
até nessa temporada típica, bicho. Você
Sim.
diria que um time liderado por Amir Coffey estaria na oitava colocação?
Sim. Considerando as peças que estão sendo as principais opções ofensivas do time, né? E não é só as peças principais ofensivas, tipo o Ibaka, volta e meia lesiona. Você tem jogadores importantes da rotação do time que cumprem papéis, diferentes papéis que também, tipo, passaram boa parte da temporada indo e voltando do time, sabe?
Exatamente, exatamente. Eu achei uma excelente troca. Não, a gente não precisa falar muito, porque muito já foi falado em outros lugares. E, obviamente, tipo, ok, eu entendo de certa forma o que o time do Blazers tentou fazer. Entendi de alguma forma isso. Mas dá pra ter pego mais valor nisso, né, velho?
Dava,
Eu
dava.
acho que o Keon Johnson pode ser um bom jogador, tal, mas dava pra ter pego mais valor.
Ah, o Blazers, cara, aquele negócio. Parece que eles estão iniciando um movimento de tipo apostar em jovens peças, ao mesmo tempo você não bota fé nisso, porque o Blazers é aquele típico time que você nunca sabe o que é da vida. É o que o Chicago Bulls foi durante tanto tempo, né?
Exatamente, exatamente. Eles, eu acho que O que isso vai resultar no off-season vai ser, obviamente, em Damian Lillard saindo desse time. Não Sim. acho que Lillard continua nesse time.
Vamos ver, né, cara? A gente tenta... O natural, o óbvio, é justo ele sair e ir para um time que vai competir em outro nível. Agora, a gente nunca sabe as doideiras que esses caras fazem, né? Às vezes ele fala, mano, tô feliz em Portland.
É, exatamente, exatamente. Depois dessa troca, a gente teve outra troca, uma troca que dividiu muitas opiniões. Basicamente, o Indiana Pacers enviou Sabonis, Jeremy Lamb e Justin Holiday para o Sacramento Kings, e o Kings enviou Tyrese Haliburton, Buddy Hield e Tristan Thompson para o time de Indiana, Felipe. Felipe, primeiro eu vou perguntar, quem você acha que deu melhor nessa, se deu melhor nessa troca?
Cara, boa pergunta, mas eu gosto muito do valor que foi agregado pro Kings, cara.
Basicamente, eu percebo que um grande sentimento na timeline foi o de que o Blazers, ou Pacers, se deu melhor e roubou o Kings por pegar Tyrese Haliburton.
Sim.
Eu, sinceramente, não consigo concordar com isso.
Não ainda, né? O Haliburton, tipo, ele se desenvolveu, em pouco tempo nesse time, obviamente, ele é um jogador jovem ainda. E ele pode se tornar alguma outra coisa, tipo, sendo talvez a principal ou segunda principal opção ofensiva em um time, coisa que era complicada nesse time do Kings, porque você tinha várias outras peças que você tinha que dividir a posse, o controle da bola, as finalizações. E pode ser, especulação, pode ser que no futuro, pô, a gente olhe para trás e fala, cara, como o Kings deixou o Haliburton escapar. Mas agora, e até no futuro próximo, tipo, para mim fica mais. A troca pende mais pro Kings, sabe?
É, eu também acho. Eu gosto muito. Eu acho que o Haliburton é um jogador melhor, ou vai ser em breve um jogador melhor do que o Fox, eu acho. Mas eu gosto muito da dupla Sabonis e Fox. E o Kings não precisou mandar nenhuma pick pro Pacers para pegar o Sabonis. Então, no geral, dessa troca, eu acho positiva. O Sabonis é um cara de 25 anos que foi duas vezes All-Star. All-Star com 23 e All-Star com 24 anos. É um cara que tem potencial para ser um All-NBA. E eu acho que o King está na sua melhor chance de ter um espaço na pós-temporada.
Sim, vocês estão contando com a participação do Milu aqui. Só um momentinho. Desenvolve aí, Heitor. Eu vou parar com o caos aqui.
Vou trazendo aqui a participação no chat. A gente tem o Diego falando que o Sixers vai ser campeão. A gente tem o Eldinho falando que o Clippers foi o maior ladrão da semana. Peter Houses falando o Vasco. O Edinho Chiarotti falando que é o parceiro do 48. Participei do parte 48 daqui a pouco. Diego Santos falando que o GM do Portland é um Adivac. O Peter House falando que o Oeste é o novo Leste. É, o Eldinho falando que é o melhor dia do ano para ser amigo do Heitor e seguir o Buzzer Beater. A gente tem o Esteban Souza aqui. O Peter falou que subestimou a química de Fox Sabonis. O Diego falando que ficou caro para o Kings. E o Eldinho falando que foi um assalto, porque sabendo que Sabonis estava pré-jogo, eu achei meio pesado mandar o Tarice. Eu acharia pesado se fosse Tarice pique. Mas foi só o Tarice. Tipo o Hilde. Tem o Hield ali no meio, né? Mas o Hield nunca foi tão utilizado assim pelo Kings. Então, tipo, eu sou muito da opinião disso, que eu acho que o Sabonis como é o melhor jogador dessa troca, é o melhor jogador dos dois times agora. O Sabonis é o melhor jogador do Kings para mim agora desse momento. E o Kings não vai para os playoffs, para pós-temporada. Desde 2005. se eles conseguirem um play-in agora, já é basicamente o melhor resultado que eles têm em anos. Então, eu acho que foi positivo nesse caso.
É aquele negócio, para mim é uma relação de agora, pende para um lado, dependendo do que acontecer, pende para o outro. Mas talvez a troca pareça de se desbalancear um pouquinho por conta do status que o Buddy Hield tem. Mas teve um Jeremy Lamb incluso nessa troca, que inclusive já chegou dando cartão de visitas assim, no primeiro jogo dele pelo Kings. Não estou dizendo que os dois têm o mesmo nível. Eu vou ser bem sincero, não sou o maior fã do Buddy Hield. Eu não acho ele tão impressionante como muita gente às vezes acha. Mas eu entendo que ele estava tendo um determinado valor nessa temporada com arremesso de longa distância dele e tudo mais. Mas para mim fazia sentido, fez sentido a troca no geral. E o Sabonis chega lá, cara, vamos ser bem sinceros, fora o Richaun Holmes, que meio que se estabeleceu, quanto tempo faz que o Kings está procurando o Big Man, cara?
Sólido. Muito tempo. Podiam ter trocado o Richaun Holmes, na minha opinião. Sim. Mandava o Richaun Holmes por troca de algum chutador, sim, seria bom. Mas não é ruim também ter ele na reserva, tendo isso e tal.
Não, você vai envolver os Sabonis, poderiam ter mandado, de fato, o Richaun Holmes, até porque tinha outras perspectivas de troca e tudo mais. Mas eles finalmente conseguem um big man de verdade, né? Um cara que rebota, um cara que pontua da posição, um cara que não é estático, ele se movimenta bem, apesar do melhor dele a gente vê com as costas viradas para a cesta. Então, cara, a princípio, de novo, a princípio eu gostei mais da troca pendendo para o Kings, pelo simples e unicamente pelo fator Sabonis e o que ele traz para esse time imediatamente.
Exatamente, agora. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu gosto pros dois. Eu acho que o Sabonis ainda é muito novo também. É muito bizarro você pensar que o Chris Duarte, que é o rookie do Pacers, tem um ano a menos que o Sabonis.
Né?
É muito bizarro isso. Mas eu acho que esse é o tipo de troca que os dois lados saem bem. Eu acho que os dois lados saem bem. E os dois lados podem sair mais felizes do que entraram. Porque o Kings, ele tinha muito talento nas duas posições de guard. Tem o caralho, qual que é o sobrenome? Do
Mitchell.
Davion Mitchell, essas coisas. Então, eu acho que você tem o Davion Mitchell, o Haliburton e Fox. O último que eu me dissuaria era o Haliburton, porque eu acho que é o melhor dos três. Mas se você se desfazer de um para melhorar a posição de outro lugar, eu acho bom, muito bom mesmo, muito bom.
Faz sentido.
E no geral, eu acho que pro Pacers você tem um cara novo para se apostar no futuro. É simples assim para mim.
É que pode dar um retorno enorme. Tipo,
exatamente. Falam que o Pacers na deadline provavelmente vai trocar o Brogdon, então...
Uhum.
Que venha pro Clippers. Eu quero todo mundo no Clippers. Vamos começar falando das trocas, Felipe, das outras trocas.
Claro, só também para não perder o fio da meada, a gente teve a continuação da participação da galera. O Diego Santos fala aqui que ele acha que se mandasse o Mitchell ao invés do Halle seria melhor. O Elderson aqui pontua também que ele gosta do Hilde no time e acho que no longo prazo foi o Lakers que se deu bem. A gente tem aqui o pessoal do Twitter Knicks Nation BR chegando, falando do... Bem, melhor não fazer cagada, né? Então, fica pianinho.
Bom, a gente tem o review também falando do Brogdon de volta pra casa, Milwaukee, nem fodendo. Vocês já vamos falar da presepada que o Clippers fez hoje, para balancear um pouquinho o que tinha ganho de coisa boa anteriormente. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vou passando aqui nas trocas. Casey Okpala do Oklahoma City Thunder. Eu gosto muito dessa troca, Felipe, porque o grande valor que essa troca teve para o Heat é que eles trocaram qual seria a pique deles que ia para o Oklahoma, né? Então pensou, pô, agora eles podem trocar uma pique e vai acontecer muita coisa com o Heat, não aconteceu nada. É, meu amigo. Não vai acontecer nada, né, bicho?
Assim, cara, quem fala é um jogador interessante. Eu acho que, dependendo do status de um time, ele poderia ser melhor aproveitado para se desenvolver como um role player e tudo mais. Mas é o tipo de jogador que não muda a vida, né? Não muda a vida de ninguém aí.
Se ele virar um role player no futuro, ele já vai ter sido muita coisa, eu acho, para ele. Nem vamos falar muito dessa troca, então. Vamos passar para a próxima aqui. Caris LeVert, esse que a gente não comentou, né? Verdade, Caris LeVert pro Cleveland. Gostei, Vi. Gostei. O que você achou dessa?
Gostei também. O Cleveland tá num momento em que o rebuild deles, né, tava estagnado e do nada funcionou. Muito por conta do verdadeiro rookie do ano.
Justo. Mas eu acho legal, e eu acho que o Pacers recebeu uma first, cara. Eu não achava que o LeVert ia render uma first nesse momento.
É, isso surpreendeu. E, cara, que engraçado, assim, tem sido esses últimos anos da carreira do Rubio, sabe?
Dó, né?
É, porque, assim, ele é um jogador que em muito time ele agregaria. Não sei se como titular, talvez como reserva, tudo. Mas ele é necessariamente um bom jogador para várias equipes. A gente vê até que ele tem sido uma peça interessante para times que estão começando a se desenvolver a partir da posição de point guard e depois partem para uma outra opção mais, com mais pompa. Mas agora ele é só ativo de troca, cara. Impressionante.
Exatamente. Vamos vendo aqui, próxima trade aqui. Essa aqui também é uma troca que demonstra o quanto o Utah estava perdido ontem para mim. O Blazers estava perdido, né? O Blazers recebeu o Elijah Woods, o Joe Ingles, lesionado fora da temporada e expirante, e uma pique de segunda rodada de Utah. O San Antonio Spurs recebeu Thomas Satoransky, uma pique de segunda rodada de 2027. Utah recebeu o Nickeil Alexander-Walks e o Juan André Gomes. Cara, eu gosto do Nickeil Alexander-Walker, até mais do que muita gente gosta, porque eu acho que ele tem um potencial muito bom e estava num lugar muito ruim para o desenvolvimento de jogadores. Eu acho que esse é o principal. E ele pode contribuir para o Jazz. Muda alguma coisa? Não é um game changer? Não. É mais uma peça e isso é muito barato. Por isso, eu não entendi o que o Portland fez quando ele veio na troca pelo CJ McCollum, cara. Eu achei, pô, é uma peça que eles vão construir ao redor, tal, vão tentar usar. Não.
Cara, o Portland realmente, tipo, é essas coisas assim que faz a gente pensar, mano, o que o Portland vai fazer da vida, o que o Portland quer da vida, porque é um mercado complicado, assim, de atrair bons jogadores. E aí, quando consegue eventualmente montar uma estrutura, puta, tem azar com lesão, tudo, beleza. Mas aí chega num momento e começa a fazer essas doideiras, sabe? Pô, o Joe Ingles vai fazer alguma coisa pelo time, essa pique de segunda rodada. Beleza, ter pique de segunda rodada, hoje em dia o pessoal até enxerga bastante valor, porque você pode tirar um MVP daí do nada. Mas, pô, cara, sendo bem sincero, o mais expressivo dessa troca foi, pra mim, as peças que o próprio Utah recebeu, porque eu concordo contigo, eu gosto do Donal, talvez não tanto quanto você, mas eu gosto dele. O Juancho, tipo, em times que aproveitam bem role players, como o próprio Utah muitas vezes faz, o Juancho pode ser uma peça interessante, porque ele é um defensor minimamente sólido, pelo menos nos momentos em que ele começou a ser aproveitado no Denver, ele demonstrou isso. E o fato de ter Joe Ingles ter partido do Utah, né? Porque ele era essencialmente um fan favorite lá. Ele era um cara que tinha um reconhecimento enorme com a torcida de Utah.
Exatamente, exatamente. Tipo, eu acho, eu gosto dessa troca pelo Utah, porque recebeu um jogador jovem que pode evoluir por nada, só por isso.
Sim. É,
é a única questão mesmo. Vamos para a próxima trade. Próxima trade. Essa aqui, CJ McCollum pro Pelicans. O Pelicans recebeu CJ McCollum, Larry Nance, que tá basicamente fora da temporada, e Tony Snell. Então foi basicamente CJ McCollum. Pelo Nickeil Alexander Walker, Josh Hart, Didi Lousada, grande Didi, Thomas Satoransky, a pique de primeira rodada de 2022, protegida do 1 ao 4 e do 15 ao 30. Então, basicamente vira, é, se o Pelicans não for os playoffs, vira uma pique para eles. Né? Eu acho que é isso. Né? Ou top 4, né? Top 4 é muito difícil eles conseguirem também. É, a pique de 2025 do Bucks, com uma proteção de top 4. Pique de segunda rodada de 2026, a mais favorável entre New Orleans e Portland. E a pique de segunda rodada de 2027. Cara, o McCollum é um bom jogador. Isso não podemos negar, né? Não dá pra negar que é um bom jogador. Só que eu acho que muitas vezes ele tem uma aura de All-Star na liga. Muitas pessoas vêm, falam dele como se fosse um jogador de All-Star. Um jogador consolidado, essas coisas. E ele nunca foi nem perto disso. Na minha visão. Nunca chegou nem perto disso. Eu acho que o Portland recebeu um valor ok pra ele, principalmente levando em conta que o contrato dele, ele é um lixo.
Sim. Ah, aquele negócio, né, cara? O McCollum, ele teve aquela curva de desenvolvimento em que ele se tornou um jogador de 20 pontos, começou a ser considerado, junto com o Lillard, um dos backcourts ofensivos mais interessantes da liga. E aí eu acho que tudo isso atribuiu e culminou nele ganhar esse status de All-Star em muitas conversas, inclusive para pensar em trocas. Eu nunca vi todo esse valor nele também, porque eu acho que ele tinha, inclusive, características muito parecidas com o Lillard, cara. É, porque, e de forma até que ele não dava para aproveitar ele da melhor forma, e se aproveitasse ele da melhor forma, significava tirar a bola da mão do Lillard, que nesse time não fazia absolutamente sentido algum. Então,
exatamente.
Manda para outro time, cara, e isso abre espaço para você trazer um jogador off-ball mais interessante para o elenco titular e mais jovem, que é o Anfernee Simmons.
E o Josh Hart é uma boa aposta, cara. Ele vem muito bem nesse ano. Muito bem, muito bem.
Sim, e inicialmente tinha o Now, né? Que dava até mais sentido para essa troca junto com todas essas picks. Pô, a gente vai investir em rebuild. Mas a troca do Now, logo em seguida, foi o... O que você tá fazendo, Portland? O que você quer da vida, sabe?
Exatamente, exatamente. Vindo mais aqui, a gente tem outra troca. Que a gente já comentou, né? Norman Powell, já foi essa. Aqui a gente tem Domantas Sabonis do Sacramento, esse Haliburton Tum pro Indiana. Aaron Holiday pro Phoenix, Felipe.
Por, cara, pelo famoso
cash.
Cash considerations.
Cash. Pô, não tem nem que não comentar, né? O Aaron Holiday já foi um jogador com potencial, não se mostrou isso até agora.
É, ele foi um baita de um destaque quando ele estava em UCLA. Entrou com um certo hype na liga, apesar de não ter sido tão hypado por draft em si, como jogador, ele era visto como alguém que poderia se transformar em um jogador sólido de NBA. Uhum. Hoje não tem mais essa perspectiva dele, pelo menos, se transformar num jogador de nível titular. Mas, sendo bem sincero, o Phoenix não ganha absolutamente nada com isso. Eles literalmente poderiam ter guardado esse dinheiro para gastar com lanche para os jogadores. É.
Tipo, o que você pode falar, tá, ele pode ser um reserva melhor do que o Alfred Payton. Só. E nem sei se pode.
Pô, pra quê, né, velho? Você tem vários jogadores posicionando. Eu preferiria trazer o Cameron Payne pra posição 1 do que...
Eu preferia esperar o mercado de buyout, talvez.
Ah, foi bem, tipo, né. Gastou dinheiro, não perdeu os ativos que tem no time, mas ainda assim, tipo, gastou dinheiro pra um jogador que hoje tá num meio termo.
A gente tem também aqui, só falando da participação, a gente tem o Esteban Souza. Lakers jogou a temporada no lixo, o Fernando falando, e o Lakers não trocou ninguém, não é possível que vão continuar com os mesmos jogadores. E a participação do Vitor Abrechit aqui participando com a gente. Cara, a gente já vai falar do Lakers em algum momento, dos times que não fizeram coisas. Então vamos falar dele. A gente teve essa troca. San Antonio Spurs recebe Goran Dragic, pique de primeira rodada de 2022, Lottery Protection this year, top 13 Protection em 2023, e vira duas seconds se não converter. Eu acho que algum desses anos deve converter sim. É, inclusive nesse ano, eu acho que o Toronto vai para os playoffs. Toronto recebe Thaddeus Young, Drew Banks, e a pique de segunda rodada via Detroit, que é basicamente a 30 e pouco, né? Que o Drew Banks já foi liberado. Cara, pro Spurs, muito bom. Muito bom. Você consegue uma first pelo Thaddeus Young, que nem tava jogando, que provavelmente se passasse agora ia pro mercado de buyout. Então, muito bom mesmo. Falando pro Raptors, tá, eu até posso ver um jogo, um uso pro Thaddeus Young no Raptors. Sei lá, o Thaddeus Young sendo o backup center do Siakam e tal, pode ser útil. Mas assim, né? Eles deram uma first.
É, esse é o detalhe, né? É...
Se fosse um pacotezinho de seconds, eu acho que já estaria muito bem pago, cara. Muito bem pago.
Sim, sim. Se tu vai mandar o Goran Dragic, que era desde o começo da temporada um problema lá de gestão pro time, né?
Sim.
E da relação com a torcida, tudo. Mas... E beleza, inclusive eu concordo contigo. Dá pra usar o Thad Young. Ele é um jogador inteligente, ele é versátil defensivamente, tudo. Só que gastar first por Thad Young hoje, sendo que, sei lá, tinha justamente a perspectiva de poder ter pego ele no mercado de buyout.
É, então. Não sei. Eu não achei muito boa, não achei muito boa mesmo. Não gostei tanto, mas não é aquele fim do mundo também, né?
Sim, sim.
Agora a gente chega. Daniel Theis pro Boston, Dennis Schroeder no Houston. Eu acho que o Schroeder recebe buyout também. O Boston Celtics recebeu Daniel Theis, Dennis Schroeder, e o Houston Rockets recebeu Dennis Schroeder, Bruno Fernando e Ennis Freedom. Ennis Freedom já recebeu o buyout indo direto para Jovem Pan. Jovem Pan, Jovem Pan. Cara, sei lá. Eu nem sei o que comentar dessa troca, bicho. Porque assim, tipo, Celtics já tem dois centers que tem qualidade elevada, que é o Horford e o Time Lord. Beleza, né? Beleza. Tipo, o Rockets é bom, porque o Daniel Theis tem um contrato longo e tal, e esse daqui ele se corta o contrato mais rápido. Mas não entendi muito bem, né?
Pois é, cara. Assim, era óbvio que nenhuma dessas peças do Houston, por exemplo, precisava. Eles estão desenvolvendo seus principais jovens ali, nenhum desses caras, tipo, significa algo. O Theis talvez seja uma medida de proteção por conta de... Vai que algum desses jogadores que são fundamentais na nossa rotação entre bigs lesionam, eu trago o Tais porque é um jogador que já jogou no Boston, tenho confiança nele, tipo, pra quebrar galho. Beleza, mas acho que acaba pegando só isso, sabe?
Só trazendo uma coisa que esqueci de comentar, a troca do Tyrese Haliburton, cara. Cara, eu fiquei muito triste pelo Tyrese, cara. Parece que ele ficou desolado com essa troca. Ele acreditava... Falaram pra ele que ele ia ser trocado, que ele era um cornerstone do futuro do Kings e tal. Fiquei muito triste por ele, muito triste. Ele é... A NBA é muito cruel nessas horas.
É aqui, aquele negócio, né? Muito provavelmente, às vezes até quem prometeu pra ele que ele era o cornerstone não foi o cara que bateu o martelo na troca, né? E aí tem esse desencontro de informação que acaba mexendo com o psicológico do cara.
Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, PJ Dozier, Bol Bol para Orlando. Boston Celtics recebe pique de segunda rodada. Protection de top 55. Orlando recebe PJ Dozier, Bol Bol, uma pique de segunda rodada e cash. Essa é a troca aqui. Eu te dou uma second para você liberar espaço para mim.
Me dá um monte de jovem aí também. PJ Dozier.
Eu chuto também. Que nenhum desses dois vão jogar no Magic.
Não, não tem nem espaço. A não ser que os caras fiquem doidos e falem. Mo Bamba e Bol Bol.
Exatamente. Exatamente. Torrey Craig. Isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. O Indiana recebe Jalen Smith e pique segunda rodada, e o Phoenix Suns recebe Torrey Craig, que no ano passado estava onde? No Phoenix Suns! Não quis renovar com eles. Muito boa essa troca. Essa troca não tem muito o que falar também. É bom pro Suns porque o Craig é bom, né? Tipo, é um bom defensor. Mas...
Assim, e você tira um jogador que às vezes você precisaria incluir na rotação por conta de salário e tudo, pra justamente dar mais... Bem mais minuto para essas peças jovens, mais jovens do Pacers agora. Mas, cara, sei lá, bem sincero.
Cara, o Pacers eu achei legal que eles podem apostar no Jalen Smith, que ele mostrou em alguns jogos nessa temporada que ele não é ruim. Então...
Sim, sim. É, e o Torrey Craig, sei lá, ele é um bom jogador se precisar para você deixar ele no... corner esperando uma bola de três e defendendo
um jogador bom do time. Bom, agora que são elas. O Pistons recebe Marvin Bagley terceiro, o Clippers recebe Rodney Hood, Semi Ojeleye. O Bucks recebe Serge Ibaka, pique de segunda rodada de 2022 de Detroit, a menos favorável de Cleveland ou Golden State. Pique de segunda rodada de 2024 de Detroit via Sacramento. E o Kings recebe Doncic, DiVincenzo, Josh Jackson e Trey Lyles. Olha, trazendo aqui uma informação importante. O Kings, quando draftou o Marvin Bagley, ele draftou na frente do Doncic. E agora ele pega na troca do Marvin Bagley o Doncic. Grande informação, curiosidade sobre essa troca. Cara, pro Pistons, gostei. Eu gostei pro Pistons, porque eles podem apostar no Marvin Bagley. Sim. Deram muito pouco pra apostar no Marvin Bagley. E eles precisam de center, eles não têm big man no time, então eu acho muito bom, muito importante.
Tem espaço. Tá na hora de colocar risco, até porque o cornerstone da franquia, eles já conseguiram no Cage agora. Aposta no resto, mano. Aposta no resto.
Pro Bucks, excelente, excelente. Eles não têm center bom. Eles têm o Bobby Portis, mas o Bobby Portis é um meio que... Não é bem um center. E o Ibaka é muito bom. Ele não precisa pontuar dentro do garrafão. Ele pode afastar um pouco, ele é muito bom em bloco, tudo. Ele vem jogando bem agora, ele melhorou. E ganhou duas picks também. É estranho eles terem ganhado duas picks.
É, isso que eu achei bizarro, essas duas picks, cara.
Pro Sacramento, Don't DiVincenzo é um arremessador. E eles precisam de arremessador no time. Os outros dois são lixo, nem consideram eles do time. Não vão fazer diferença nenhuma. O Clippers. Eu não entendo por que pro Clippers, cara. Não entendo. Liberou, ganhou uma trade exception. Trade exception quase, às vezes, nunca converte. Recebeu dois jogadores que nem vão entrar em quadra pelo time. E liberou 30 milhões em multas que eles estavam pagando. Foda-se, é dinheiro do Ballmer, é dinheiro de bilionário. Foda-se. Então, troca lixo. Troca lixo. Foda-se, multas.
Foda-se dinheiro de bilionário. Você quer saber de jogador bom no seu time pra trazer alegria pra você, né?
Exatamente. Tô pouco me fudendo pro dinheiro dele.
Justo, justo. É, cara. Ah, vai saber. Olha o que aconteceu com o Red Jackson. Rodney Hood um dia foi visto como um jogador que, porra, pode virar um baita pontuador na liga. Vai que do nada Ty Lue pega assim, ó, Hood.
Acho que o Hood tá machucado, bicho.
Ah, não, mas o Clippers não é pra agora.
Sei lá, mas pros outros três eu achei muito bom, cara. Achei muito legal. Pra...
Sim, foi uma boa troca. Tipo, fez sentido pra todo mundo, sabe?
Agora, quer dizer, essa...
Pro Kings eu ainda acho, tipo, por mais que o valor da troca agora faça sentido, o próprio fato que você falou aí de ter o Bagley na frente, tipo, tudo mais. Aquela combinação estranha de fatores que o Kings, só o Kings consegue trazer pra gente.
Concordo, concordo, concordo. Agora é Derrick White no Boston Celtics. O Boston Celtics recebeu Derrick White. O Spurs recebeu Josh Richardson, Romeo Langford e a pick de 2022 do Boston Celtics. Parece que ainda tem um direito de swap de 2028. 2028 ninguém vai estar vivo. Cara.
Que isso, cara? Calma.
É 2028, cara. Daqui 6 anos, velho. Quem vai ligado pro mundo daqui 6 anos? Nem sei se vai existir NBA. Apocalipse.
Espero que não exista. NBA, inclusive, é ruim, né? Deixa os times sobre uma nova gestão, mas...
Cara, muito bom pro Boston Celtics. E muito bom pro Spurs também, cara. O Derrick White tem 27 anos, tá fora da timeline do time. É... Ele é testudo também, né? Olha o tamanho dessa testa, bicho. Não que isso influencie em alguma coisa, mas...
É que aí não contribui, né? Porque ele tem uma faixa puxando o cabelo pra trás.
Cadê essa testa? Ah, deixa eu abrir aqui. Preciso mostrar essa testa, velho.
Porra, a imagem não ajuda também, né?
Olha o tamanho dessa testa, bicho. Olha o tamanho dessa testa.
Bem, se você tem testudo aí...
Eu sou testudo, eu vou dizer que eu sou testudo também.
O Heitor não vai muito com a cara de você, não.
Mas enfim, cara, o Boston Celtics recebeu um defensor muito bom defendendo. Eles dão o Josh Richardson, que vinha bem, mas eu acho que o Derrick White é um upgrade ao Josh Richardson, cara.
Sim, sim, eu concordo. Inclusive, por exemplo... O Bleacher Report deu nota B e B- aí pros dois. Eu não acho que foi, tipo, pior.
Demais, que Spurs.
Demais, é. Eu não acho que foi pior do que várias das trocas abaixo que eles classificaram como A, tá ligado?
Uhum.
Fez sentido. O Celtics tem uma cacetada de defensor já no sistema titular. Pô, daí adiciona um ótimo defensor também. No sistema para rotação, mesmo que ele não possa não ser titular, mas adiciona. Você vai para um playoff, cara, que. Cara, playoff é pegada, parada. A defesa se torna muito mais intensa. A gente vê muitas lesões de playoff acontecerem por desgaste, tá ligado? Pelo desgaste da série de jogos que rolam no playoff. E ter um bom defensor assim, inteligente, é fundamental, cara, aumentar o escopo do time.
Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que é muito bom para os dois melhoraram. Eu acho que os dois melhoraram.
Uhum.
Concordo, concordo mesmo. Montrezl Harrell para o Charlotte. Charlotte recebe Montrezl Harrell, Wizards recebe Ish Smith e Venel Carey Jr. Cara, eu nunca vou elogiar que uma troca foi boa para alguém e esse alguém recebeu um Montrezl Harrell. Eu me recuso. Me recuso. Mas pelo menos não deram nada. Não deram nada, pelo menos.
É, foi aquela troca elas por elas. O Hornets foi atrás de algo que... Eu não sei o que aconteceu aí. Aí eu acho que foi estupidez mesmo do Hornets. Imagino até que eles tenham sido quem sugeriu essa troca para pegar o Harrell. Eles pensando, pô, eu preciso de um big. Um bom defensor de interior. Vou pegar o Montrezl Harrell. Porra.
Tem como, né, cara? Não tem como.
Sem sentido total, cara.
Agora essa foi doideira, hein? Essa eu não esperava.
Essa foi a...
Kristaps Porzingis pro Washington, Dinwiddie e Bertans pro Dallas. O Wizards ainda recebeu uma pique de segunda rodada. Grades pro Mavericks. D. 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 Olha, eles estão falando que eles deram um overpay, né? Overpay. Pra que assinar por Dinwiddie com o Capspace over the off-season ou in quem overpay? Tim Hardaway Jr. and then flip your now formerly third most important player for him later. Justo. Justo, justo, justo. É, tipo... Sei lá. Eu não gosto dessa troca pro Dallas, não, cara. O Dinwiddie vem muito mal mesmo. Eu acho que ele pode ser bom, tal. Pode ser bom. Dava pra ter pego o Dinwiddie na off-season, realmente. E o Dez Bertans, cara, não joga day faz quase 2 anos. Então...
É, não, não faz absolutamente sentido algum pro Dallas, cara. Sinto muito. O Kristaps Porzingis pode representar todos os problemas assim que a gente lista, como ser humano, como jogador, muitas vezes, sendo que, pelo menos no aspecto basquete, ele nunca, tipo, ele não tem sido pior nas últimas temporadas, pelo menos pro padrão dele, né, porque ele foi se tornando. Mas aí você pega o Spencer Dinwiddie para compensar isso, que tá vindo de uma das piores temporadas aí da carreira dele, desde que ele começou a ter destaque na NBA. É um jogador que tem, tipo, características muito parecidas com o Tim Hardaway Jr. Tipo, não tem uma separação aí. E o Davis Bertans, que, mano, ele é arremessador. Se tem um jogador na liga hoje que é um puro arremessador, é ele, porque não faz absolutamente mais porra nenhuma pro time. E ele tá sem jogar, ele não tá jogando. Mano, pra quê, velho?
Faz sentido, né, cara?
Não.
Nenhum sentido, cara. Nenhum, 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 nenhum. E ainda tem outra questão. Estão ferrando espaço de cap pra renovar Jalen Brunson, cara. Eles precisam renovar Jalen Brunson. Como vão renovar agora, bicho?
Hã?
Renovaram o Dorian Finney-Smith. Mas... pro Wizards. Acho bom. Porzingis tem chance de contribuir mais com os caras. Eles liberam espaço em folha salarial. Pelo menos uns 10 milhões aí. Eu acho que dá uns 10 milhões, dá um pouco menos, eu acho. Mas achei bom. Pode ser mais útil. Chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Ei, rapaz. James Harden é um Sixer.
Não só um Sixer, um 76er.
76ers. Philadelphia 76ers recebeu James Harden, Paul Millsap, recebeu também, além do James Harden e do Paul Millsap, muita felicidade. Porque foi embora Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond. E também a pick de primeira rodada de 2022, Unprotected. Se o Brooklyn quiser, pode virar a pick de 2023. A pick de 2027, Protected Top 8. Também Protected Top 8 em 2028. E vira duas seconds se não converter. Cara, eu vou falar pro próprio Nets, assim, né? Cara, bato palmas pro Daryl Morey, cara. O que o Daryl Morey fez, bicho, é coisa de louco o que o Daryl Morey fez, Felipe. O Daryl Morey, ele ouviu a temporada inteira. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo CJ McCollum. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo Harrison Barnes. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo Buddy Hilde. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo Domantas Sabonis ou Carlos Lavert. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo John Collins e o Bogdan Bogdanovic. Você tem que trocar o Ben Simmons pelo Malik Beasley. Ele não, eu vou trocar o Ben Simmons quando eu tiver um jogador All-Star. Um top 25 da liga. Todo mundo, você tá maluco, você tá destruindo o time. Conseguiu o James Harden, cara. Conseguiu o James Harden, cara. E manteve Tyrese Maxey e Matisse Thybulle. Que quando o Harden saiu do Rockets, acho que a oferta era em torno disso. Bem em cima, uns Maxey, Thybulle e duas picks, alguma coisa assim.
Sim, sim. Manteve o valor jovem. Vai ajudar esse time a se sustentar como um time top da conferência, porque um monte de pique de primeira rodada, mano, o Sixers tá normalmente que pique de primeira rodada para conseguir James Harden, vale a pena, porra. Então tem um jogador parado, dá problema pro time, tipo, problema de vestiário, problema na relação com a torcida, tudo. E você consegue justamente um James Harden que tem gênio forte, tem. Mas um estava infeliz em Brooklyn já e agrega, tipo, o pacote completo que você tem do Ben Simmons e Seth Curry. A única coisa que ele não agrega é a defesa, mas, porra, mano, você tem um dos melhores jogadores aí da última década, cara. Não tem o quê.
Cara, é absurdo essa troca, cara. Essa troca é absurda, velho. Absurdo em muitos, muitos aspectos, cara. E outra, a gente tem muito que criticar a forma como James Harden saiu do Rockets, pelas atitudes de James Harden. Mas, meu amigo, imagina você tá trabalhando numa empresa que o seu colega de trabalho não faz porra nenhuma, falta mais da metade dos dias de trabalho e ainda te expõe ao risco de ser contaminado de Covid. Eu estaria procurando outro trampo desde sempre. E ainda a direção da sua empresa passa a mão na cabeça dele. James Harden está certíssimo, Felipe.
Sim. Total, cara.
Total.
Ele não estava fugindo de nenhuma responsabilidade lá em Brooklyn, cara. O problema não era a carga de responsabilidade que ele estava tendo sem Curry, sem KD. Era o pacote completo dos absurdos que estavam acontecendo no entorno de todo o episódio, Curry, Brooklyn, vacina. KD também, que não ajudou em nada em todo esse caso, e falou, mano, que ambiente bosta para se jogar basquete. Eu não quero isso.
Exatamente, cara, exatamente. Bom, falando do Brooklyn Nets, eu vou falar real, eu acho que o time fica até bem equilibrado, sabe? Se todo mundo jogar, basquetebolisticamente. Um time com Kyrie Irving, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons e Andre Drummond, dando um panorama assim, achei legal, acho legal. É um time que é contender, com todo mundo jogando, funciona bem.
Sim, eu concordo. E tipo, você tira, elimina um problema que é a bola da finalização, a bola final precisar ser distribuída para Harden, para Curry e para KD em situações muito parecidas entre eles, por conta da forma com que eles jogam, você adiciona uma outra dimensão que é um Ben Simmons que pode atuar com a bola na mão como puramente um criador. Você traz o Seth Curry, que é um jogador excepcional fora da bola. E o Andre Drummond, que, mano, o time já confiou em DeAndre Jordan, mano. Andre Drummond, pelo menos, é um reboteiro melhor. Então.
Exatamente. Eu acho muito. Acho bom dos dois. Só é lamentável que eles tenham preferido passar a mão na cabeça do Kyrie Irving do que melhorar o ambiente pra todo mundo em volta, né, cara? Perderam o Harden à toa
e pra mim sai um status bem ruim.
Bem ruim mesmo.
Em relação a...
Bom, acabaram as trocas, Felipe. Agora vai vir o mercado de buyouts. Tem uma lista aqui do John Hollinger dos possíveis nomes pro buyout nessa temporada. Eu vou ler os nomes aqui, que ele divide em três tiers, basicamente. Vou ler para você. Tier 1, Felipe. John Wall, Gary Harris, Goran Dragic, Eric Bledsoe, Robin Lopes. Tier 2. Corey Joseph, Enes Freedom, Tristan Thompson, Paul Millsap. Tier 3. Mark Muscala, Thomas Satoransky, Drew Eubanks, Ben McLemore, DJ Augustin, Kevin Knox, Jarrett Culver, Juancho Hernan Gomes, Kevin Pangos já saiu, Michael Carter Williams, Etwan Moore. Quem que você queria ir pro seu Denver?
Pô, Millsap. Cara. É o Denver que eu gosto bastante de alguns jogadores que estão no Tier 2. Esse Tier 3 é golpe. É golpe, né? Todo mundo que tá aí é golpe, mano. Ah, putz, Kevin Knox, mano. Putz, Jarrett Culver é golpe. Todo mundo aí é golpe.
Vou dizer que no Clippers, se forem, eu gostaria de ou Goran Dragic ou Eric Bledsoe e Robin Lopes. Eric Bledsoe de volta pro Clipão, foda-se.
Ah, cara, deixa eu te falar que desses nomes eu acho que não tem nenhum que vai mudar a parada em Denver, sabe? Tipo, ser tão expressivo. Porque, pelo menos enquanto o Jamal Murray tá lesionado, o Bones Highland tá jogando uma bola linda. Então, o principal problema ali, no mínimo, foi resolvido. Óbvio, um outro guard, pra não depender muito do Austin Rivers... De fato, ajudaria o Goran Dragic, porra. Mas...
Gary Harris seria uma boa de volta, né?
Não vejo problema. É um time que tá tão dependente, às vezes, da forma como o Will Barton joga. Então, não faria mal, não. E o John Wall... John Wall é engraçado, né? Que momento.
Não deve receber buyout, não, cara. Josh Richardson pode receber buyout, não duvido, não.
Josh Richardson é uma opção legal, cara.
Se ele sair, vai ser bom mesmo.
É.
Bom, acho que é isso, né, Felipe? Tem mais alguma coisa pra acrescentar?
É isso. O John Wall, só quero um comentário. Eu acho engraçado porque tá no meio desse período em que, tipo, ele não tá sendo ninguém na NBA, ele tentou praticamente um esquema, né? Um scam de NFT. E aí, isso me deixa bem engraçado. Ele lançou um projeto e tal. Então. Se os jogadores do Tier 3 são golpes, o John Wall tava tentando aplicar um golpe. Maravilhoso.
Absurdo, né, cara? Absurdo. Bom, acho que é isso, né, Felipe? Semana que vem a gente volta aqui com mais live para comentar possivelmente alguns do mercado de buyout. Talvez falar um pouco sobre o All-Star Game. Hoje tem draft do All-Star Game. Grande momento que ninguém quer ver nada. Não tem graça nenhuma. Mas é isso, né, Felipe? Philadelphia vira contender, o título principal contender do Leste?
Principal do Leste, eu não sei, mas sustenta a força. Eu acho que fica bem mais forte porque perdeu agora a nuvem que era, putz, Ben Simmons.
E o time já estava muito bem sem ter o Ben Simmons, né, cara?
Exato, exato.
E adicionar o James Harden não é pouca coisa. É isso, galera. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Até a próxima. Falou! Shh, shh, shh.